Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurentos do Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Mulher Maravilha 1984. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Júlio de Filho, você parece uma pessoa que sai, que tá o tempo todo lá fora, saindo, interagindo com pessoas, que nunca tá em casa, né? Tipo
eu?
A Diana.
Meu Deus do céu, eu não sou
assim. Como assim? Não, essa foi gratuita demais.
Rogério Montanari.
Eu gosto tão pouco da Mulher Maravilha que o nome do meu gato é Diana. Até o macho chama Diana.
É verdade, caraca. O Rogério pegou o gato e pensava que era uma gata e depois virou gato.
É, virou, era... Não, era, a gente achou que era uma gata, a gente colocou o nome de Diana, aí descobriu que era macho, a gente botou o nome de Lunga, a gente pegou uma outra gata e adivinha que nome a gente botou nela?
Catiuxa Barcelos.
Juras, estou aqui pronta e vestida para assistir o meu spin-off imaginário, que consiste apenas em um longo almoço de 2 horas e meia com Bárbara Minerva e Diana Prince, na mesma mesa, tomando um vinhozinho, conversando sobre absolutamente nada.
Ela estava tomando vinho branco, né? A Diana, pelo menos,
chique,
estava,
né?
Tomando vinho branco.
Chique.
Né? Achei bonito. Achei bonito e, pela primeira vez aqui no Rapadura Cast, Aline Diniz, seja bem-vinda.
Olha, muito obrigada pelo convite, para ter vindo aqui participar. Eu gostaria de dizer que eu me sinto muito honrada de ser praticamente uma amiga pessoal de Gal Gadot e Perry Jenkins.
O quê?
Se é pra falar aleatoriedade, eu vou jogar esse microfone na mesa, você tá entendendo?
Meu Deus, finalmente alguém relevante entre nós.
Eu lembro daquele painel maravilhoso na CCXP, você com
muito
a
obrigada.
Perry Jenkins.
A gente tava lá, todos nós estávamos lá.
Estávamos lá.
Qual o cheiro da Gal Gadot, aquela, né? As perguntas de gente normal, assim.
Não, gente, ela é maravilhosa, ela é normal, ela é muito alta. Isso é uma coisa que a gente vale dizer assim. Mas posso falar uma coisa? O momento que eu fiquei mais nervosa não foi nem quando eu conheci a Gal Gadot, nem quando eu conheci a Perry Jenkins, foi quando eu conheci a Kristen Wiig, que eu fui gravar o DC Fandom. E aí, quando ela apareceu na tela, me travou. Eu fiquei assim...
Eu acredito, é um impacto.
Essa mulher é uma presença, ela é maravilhosa, você tá entendendo?
Força
ela
da
é maravilhosa.
Natureza.
Olha só, vamos falar sobre Mulher Maravilha 1984, filme que está disponível nos cinemas, nos streams. Você pode achar Mulher Maravilha 1984, obviamente vamos comentar com todos os spoilers. Então, se você não assistiu, fique sabendo que a gente vai falar tudo. Ouça esse podcast por conta e risco. Vamos falar sobre Mulher Maravilha 1984 agora, aqui no Rapadura Cast.
Eu sou o Caio, de Petrópolis, Rio de Janeiro, e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
A minha vida não tem sido o que você imagina. Todos temos nossas lutas.
Já se apaixonou?
Há muito, muito tempo. E você?
Muitas vezes. É, o tempo todo.
Estamos de volta para o universo estendido DC. Ainda existe? Ainda existe esse universo estendido?
Essa pergunta tá ficando cada vez mais complexa, né?
Tá bagunça. Difícil definir.
Existe, né?
Olha,
existe.
Depois você bota a culpa no Barry Allen.
Todo mundo com a voz fina.
Mais ou menos, sabe? Foi complicado defender isso aí.
Vamos repassar aqui, ó. Desde o primeiro Mulher Maravilha, né? Lá em 2017, a gente teve o Liga da Justiça, né? Do Joss Whedon. A gente vai ter depois, né? A versão definitiva do Zack Snyder.
Nossa, pera. É muito surreal pensar que a gente teve um Liga da Justiça do Joss Whedon. Desculpa. Eu esqueci disso. Eu esqueci. Esqueci, eu fiquei assim, Joss Whedon, será que ele falou o nome certo? Não, é dele mesmo.
Isso.
Que doideira.
É, tem muita gente querendo esquecer aí que existiu, inclusive os atores.
Eu acho que o próprio Joss Whedon deve estar querendo esquecer que fez parte desse filme.
Liga da Justiça lá do Joss Whedon e tudo, a gente vai ter a versão em 2021 aí do Zack Snyder. A gente teve Aquaman, depois a gente teve Shazam e depois Aves de Rapina. Todos esses filmes ainda seguem uma, né, uma linha
menos, né?
Do mesmo universo. No... Segue, né?
Mas segue!
É, segue.
Você esqueceu do Coringa aí no meio também, tem Coringa?
É, mas o Coringa, ele é o bicho fora dessa, do DC Universo aí, né?
Ele é Black Label, ele é Black Label.
Aí que tá. É quando, olha, eu fiz o Homem-Aranha TV muitos anos atrás, falando exatamente sobre essa bagunça de DC, de, ah, tem dois flashes, tem o flash da TV e tem o flash do cinema, e aí agora você tem dois Coringa no cinema. Véi, não, entendeu? Muito confuso. Quando você me diz que Aves de Rapina, por exemplo, tá no mesmo universo de Mulher Maravilha, acho muito difícil de comprar essa ideia, entendeu?
Mas por quê?
Porque é muito diferente, é muito diferente. E não é diferente assim, tipo Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga, que é diferentinho, tem uma vibe um pouco diferente, sabe? Tipo, Guardiões da Galáxia e Guerra Civil. Cara, é outra coisa, assim. Parece que são... É outra coisa. É outra coisa.
E o 84, eu acho mais diferente ainda.
Do quê? Diferente do antigo Mulher Maravilha?
Eu acho que de todo o universo.
Ele é mais próximo DC. De Shazam, então.
Eu acho ele mais próximo do Superman de 78.
Não,
do
com
que...
certeza.
Nossa, muito mais.
Inclusive ela voando.
Eu tava assistindo o filme e eu contei referências a Superman 1. Tá aqui? Superman 2 tá aqui, Superman 3 tá aqui, Superman 4, sério? Todos os filmes do Christopher Reeve, não tô dizendo do Richard Donner, tô dizendo todos os filmes que tiveram participação do Christopher Reeve do Superman foram, de alguma forma, referenciados aqui. E eu entendo, o Geoff Johns, ele tem uma paixão imensa por toda a franquia Superman. Eu entendo isso. Agora, tipo, algumas referências aqui couberam, uma boa, ficaram ótimas, outras nem tanto, né?
Acho que antes da gente falar do 84, eu queria fazer uma pergunta pra todos aqui com a visão de hoje, tá? Porque na época a gente assiste determinadas coisas, assim, às vezes na empolgação a gente fala que gostou ou que não gostou e depois revisita e tudo mais. Hoje, vocês gostam do primeiro Mulher Maravilha? É um filme bacana?
Sim. Eu gosto bastante do primeiro Mulher Maravilha.
É?
Cara, eu gosto com ressalvas. Eu acho que ele tem... É aquele probleminha do terceiro ato ali que a gente fala há muito tempo. Sim. Já, né? Que aquela luta é uma merda, sabe?
A Patty Jenkins falou, inclusive, essa semana, né? Na semana de gravação desse podcast, ela disse que foi em posição da Warner, aquele terceiro ato, né? Não foi dela.
Eu acho que aquilo é a herança do Zack Snyder. Eu acho que aquilo ainda era a Warner tentando entregar a DC na mão do Zack Snyder, falando, vai... Voa, filho, sabe? Eu acho que aquilo tem muito dedo dele ainda. E a Patty Jenkins não conseguiu. Eu acho que esse segundo filme que a gente viu é muito um filho da Patty Jenkins. E ele tem problemas por causa disso, mas ele também é bem sucedido por causa disso. Então, assim, eu gosto do primeiro Mulher Maravilha, porque eu acho que ele tem alguns momentos que são muito bem sucedidos, mas ele tem dedo do Zack Snyder e eu não gosto disso.
É, eu acho que, na verdade, o problema é o desencaixe, né? Porque quando você coloca... Porque, de fato, assim, o terceiro ato claramente tem dedo do Zack Snyder. A luta contra o Ares é muito Zack Snyder, sabe? Só que eu acho que o estranhamento vem de você passar um filme inteiro com uma vibe muito mais Patty Jenkins, com uma pegada que ela tá querendo colocar ali de novo, e aí... Fazer aquela quebra de repente. Aí sim eu acho esquisito, sabe? Todo mundo sabe aqui que eu gosto dos filmes do Zack Snyder.
Eu também gosto.
Gosto muito dos filmes do Zack Snyder.
Inclusive, eu tô vendo a Aline falando do Zack Snyder com um tom um pouco depreciativo. E eu estou
vem
aqui...
comigo, Aline Diniz. Comigo.
Venha conosco.
Aqui, rapaz, aqui é a treta. Nossa senhora, treta. Metade da galera odeia, metade da galera ama.
Não,
mas
não,
eu acho que
é só porque você sabe que você é o queridinho do mestre linguiça.
Eu tô balançando essa bandeirinha há muito tempo lá já, gente. Eu tô balançando essa bandeirinha há muito tempo. Eu quero trazer vocês pro time do Nolan também. Que a gente... Pessoas que não suportam o Christopher Nolan.
Rapaz!
Nossa senhora, velho! Chega, chega! O problema do Zack Snyder é que ele não sabe... Ele quer se levar a sério o tempo todo, entendeu? Ele não consegue fazer uma piadinha. Então você vê os filmes da Marvel, que são filmes que são sérios. Eles têm momentos muito sérios, eles têm lutas muito sérias, eles são filmes muito grandiosos, mas eles sempre têm aquele undertone de humor, sabe? Eles sempre são lineados com humor, e aí você vai vai pra DC e é um saco, entendeu? E aí quando você vê Aquaman, que é um filme brega, ele foi feito pra ser brega e ele é delicioso. E aí você vê Shazam, que ele é brega e ele é delicioso. E aí você vê Mulher Maravilha 1984, que ele tem várias coisas que são ultra gratuitas e ele é delicioso. Você fala, o que caralho o Zack Snyder tava fazendo aqui? Entendeu? É isso, você quer fazer filme blockbuster pra ser levado a sério o tempo inteiro? Dá licença, sabe? Velozes e Furiosos já entendeu que isso não dava certo lá atrás. Para de querer replicar essa fórmula. Traz o humor pro negócio.
Eu, particularmente, não gosto desse humor da Marvel super exagerado de estar um puta drama absurdo e ter uma piada de bunda, de peito, de alguma coisa assim aleatória. Adoro. Que normalmente tem, tipo o Thor Ragnarok.
Não, pô, isso aí é o Joss
Morreu
Whedon.
Uma civilização em Thor Ragnarok, é toda hora a bunda do Hulk e
toda hora, parece uma vez a bunda do Hulk, olha.
Mas, cara, adoro.
É um tipo de humor que eu particularmente eu acho que depende do filme, entendeu? O Shazam, ele tem que ser engraçado. É, o Aquaman é um humor, ele é puta engraçado, entendeu?
E a Mulher Maravilha, ela não combina com essa filosofia em Rand do Snyder.
Não é, esse filme não é nem dirigido por ele, mano.
É por isso que eu tô dizendo, graças a Deus, Mulher Maravilha 1984 é a antítese do filme do Snyder.
Exatamente. Tanto que eu acho que eu gosto do primeiro Mulher Maravilha. De novo, como todo mundo, né? O terceiro ato realmente é terrível e eu também sinto muito o dedo de Zack Snyder ali.
Por que é difícil aceitar que a Patty Jenkins, ela não sabe filmar luta? A Patty Jenkins não sabe filmar luta. Ela vacilou em várias coisas no primeiro Mulher Maravilha. Tem muita coisa brega, a personagem é brega. Se é pra referenciar o Superman, Superman é um personagem bregaço.
Era isso que eu ia falar. E aí, quando você entrega um personagem como esse na mão do Zack Snyder, você faz isso ficar duas vezes bundão, duas vezes chato. O homem é um saco, entendeu?
Mas pelo menos o Zack Snyder sabe fazer alguém voando, né? Porque a Patty Jenkins não sabe fazer alguém voando.
Rapaz, a gente tá entrando nas polêmicas rápido demais aqui. Vocês falando mal do Superman, o Siqueira só em silêncio.
Ele não gostou da Mulher Maravilha voando, ele acha que parece o Chaves.
Parece o Chapolin no Aerolitos. Pelo amor de Deus, gente.
Eu também gostei.
É referência à série, é referência à Linda Carter. Ela voava daquele jeito.
Total. Não, e referência. Cara, referência ao Superman. Porque assim, a gente sabe que dá pra fazer efeitos melhores e até o jeito que é filmado. Mas pra mim, eu queria muito poder perguntar isso pra ela. Mas pra mim, eu acho que é muito proposital a maneira que ela filma isso, sabe? De realmente emular heróis antigos, emular o Superman de 78, emular, sei lá, Ultraman, sabe? Essas coisas, assim, pra mim...
Gente, é Mulher Maravilha 1984, entendeu? Tipo, não precisa ser um negócio de 2020.
Inclusive, eu acho que é só por causa disso, né? Porque se eu tenho uma reclamação pra fazer do filme, é que eu acho que ele é muito pouco anos 80.
Tu queria mais anos 80?
Você não coloca Blue Monday pra tocar e o cacete e tal, e aí no filme você não tem uma música dos anos 80, você não tem quase nada de referência de cultura dos anos 80, a não ser uma pochete, uma cena de piadinha e tal. Eu acho que isso é a única coisa que pra mim que me faz falta, porque eu acho que esse filme ele podia se passar em qualquer época que não existisse celular.
Rogério, eu vou discordar de ti nesse ponto.
Eu já discordei aí, mas eu vou fazer isso de novo aqui hoje, só pra não perder o...
Logo no começo do filme, descontando o prólogo que você tem em Temícera, logo no começo do filme você tem a cultura americana dos anos 80 sendo jogada na sua cara. Todo aquele yuppismo maluco, aquele individualismo regiano que permeava a década, foi jogado ali dentro da costura do filme e faz sentido dentro da própria narrativa. Quando o Pedro Pascal foi anunciado como Mark Sorge, eu disse, acho que não é a minha visão do personagem. Mas a hora que o Pedro Pascal aparece em tela, eu abro as minhas HQs da Liga da Justiça Internacional dos anos 80 e tá lá. É o cara, é o vendedor de carros megalomaníaco, o cara que consegue com a lábia, que consegue vender areia no deserto, é o cara que ao mesmo tempo você tem vontade de estrangular o desgraçado, mas ao mesmo tempo você tem um pouquinho de simpatia por ele, e isso é muito devido ao carisma do Pedro Pascal aqui, sabe? Isso tudo é muito anos 80.
Será que é anos 80, cara? Tipo, em 2008, os caras quebraram a bolsa fazendo a mesma coisa, vendendo areia. O que, na verdade, me deixou um pouco triste, além dessa falta de referências anos 80, porque eu achei que realmente iam tocar, sei lá, meu, ia tocar Ra em algum momento, alguma coisa do gênero, e eu sou muito apaixonado por essa época.
Eu queria ver a Gal Gadot dançando Dancing Queen, né?
Queria. Não, Dancing Queen é 70. Mas eu queria alguma coisa assim, nesse nível. Eu queria, por exemplo, o shopping.
Nossa, a cena do shopping é muito anos 80, Rogério, pelo amor de Deus.
A cena do shopping é perfeita.
É, vou dizer que artisticamente, a direção de arte do filme eu achei bem interessante. É, a decisão da Patty Jenkins de deixar o filme extremamente colorido, né? E, inclusive, você vê isso nos figurinos, né? Nos detalhes das roupas das pessoas. Você vê com muito mais detalhe isso no shopping, né? No dia a dia você vê menos. Mas no shopping, que é a cena inicial do filme, inclusive, é uma das principais cenas de ação do filme. A gente tem algumas cenas de ação do filme. Tem essa cena do shopping, tem a cena lá dos caminhões, né? Tá tendo uma perseguição. E ela, só que era mais... Ela é menos luta, ela tem um tom épico e tudo, mas ela é menos luta. E a gente tem a cena final com a Minerva, né? Com a Cheetah, que a luta é bem fraca, meio escura, assim, não dá pra entender muito aquela armadura. A armadura é muito bonita, visualmente é lindíssima. Na prática, ela é meio estranha, assim, então achei meio forçada essa luta final. Acho que um dos grandes problemas da Patty Jenkins é que ela não consegue fazer esse casamento, sabe, de visual, direção de arte com as coreografias de lutas do filme. Porque visualmente é tudo muito bonito, sabe? É tudo muito plástico, é tudo muito épico. Você vê muitas vezes a Mulher Maravilha, principalmente quando ela tá voando, sabe? Quando ela descobre, quando ela usa o laço pra dar as chicotadas nos raios de Zeus. Tudo isso é muito plasticamente bonito, sabe? Mas quando você vai na prática, quando você quer ver a Diana lutando, isso tudo meio que cai por terra, sabe? Porque as coreografias de lutas não são boas. No começo, chega até a ser pastelão, né? As lutas, os caras meio bobalhões, assim. Eu sei que é referência a um monte de coisa. Mas, sei lá, né? A gente tá vendo um filme em 2020, né? Apesar dele se passar nos anos 80, né? Se esperava um pouquinho mais. Pelo menos eu acredito, né?
Mas, por exemplo, você tem a cena do piloto.
Já tô com a minha mão levantada aqui, viu?
É, não, mas, por exemplo, você tem ele lá, quando ele tá conhecendo o mundo, que ela tá apresentando o mundo pra ele.
É igual a Mulher Maravilha conhecendo o mundo no primeiro filme, né?
Então, mas só que você viu que. Você reparou que tá tocando no fundo? Tá tocando tipo uma ópera. E aí você fala, cara, peraí, que filme que eu tô assistindo? Não faz sentido.
Ele tava no meio da rua, o pessoal dançando street dance e tocando a ópera, gente, pelo amor de Deus.
É, não faz sentido, tá ligado?
Gente, Diana, cara, é a Diana. Vocês não entendem que ela é. Não é, Rogério, não é a Diana dos anos 80, é a Diana de sempre. Aquela Diana, ela não tá ligada aos anos 80, ela não tá ligada às pessoas dos anos 80, ela tá ligada a ela mesma e à última vez que ela viveu uma grande história. Então, faz todo sentido ela ter
Até porque ela é chata.
Um contato com também. Essas músicas. É, ela não tá na vibe, cara, de dançar New Order e usar a polaina.
Exato.
Não, ela é muito chata com a Bárbara.
Tadinha, né? Não sabe, pô. Às vezes a gente não acorda querendo cantar uma bela canção.
Ela tem 100 anos, Kátia, né? Mas não é possível. Socializar, né?
Juras? A gente não tem nem perto de 100 anos, a gente não aguenta mais. Imagina o que é, 100 anos. Aí a gente tá no shopping, aí o Rogério diz assim, o shopping tava bem anos 80. Aí a próxima frase é assim, tava bem Stranger Things. E aí eu entro no que eu quero, que é, agora... Tudo é tipo Stranger Things. Agora, tudo é tipo Et a Coisa. Agora, tudo tem a mesma estética do que são os anos 80. E não é só uma estética que, são dos anos, que existe nos anos 80. Não é só um tipo de roupa, não é só um tipo de música, não é só um tipo de pessoa. Eu entendo que é a ideia que a gente tem dos anos 80, mas, e eu já argumentei, né, isso antes no grupo e tal, que eu não acho que o figurino ficou fora dos anos 80, porque ninguém ali tem 20 anos de idade. Eu não acho que faltou necessariamente ambientação na época. Eu acho que faltou fantasia dos anos 80. Eu acho que faltou aquela pessoa chegar lá mascando chiclete com aquele cabelo preso ali em cima, meio de lado, e falando daquele jeito pra gente olhar e dizer assim, opa, isso aqui é uma festa temática dos anos 80, né? Mas não quer dizer que alguém não se portava daquele jeito nos anos 80, se liga? Eu acho que eles tiraram tiraram muito do que é caricato daquela época, e eu não considero isso necessariamente um acerto, veja bem. Eu acho que seria mais legal se fosse mais caricato, mas eu acho que não faltou anos 80, acho que não faltou oitentismo.
Música. Se não tem música nos anos 80, não é anos 80.
Então, Juras, mas aí a gente vai chegar numa época que todos os filmes são o filme do James Gunn. Todo mundo vai querer fazer a mesma coisa que o James Gunn, todo mundo vai querer fazer a mesma coisa que Stranger Things.
Bota um Thriller, bota um Madonna. Sabe,
Madonna, porra,
gente, vocês
Madonna.
Queriam o quê? Que ela fizesse aquela dança de repente 30?
Não. Ela andando com o Steve Trevor.
Acho que podia colocar, principalmente se você tá falando da Bárbara Minerva, colocar lá uma música assim, seria muito legal, uma coisa que eu ficaria muito mais feliz. Definitivamente. Eu, assim, falo em termos de gosto pessoal. Mas, com a Diana em si não se encaixa. Se eles estão tentando passar a ideia constantemente de que ela não se encaixa ali, de que ela não faz parte daquele lugar, que ela tá só, sei lá, tentando passar com roupas completamente neutras o tempo inteiro, tentando passar com o trabalho dela pra passar o tempo pra fazer, sei lá, a vida dela continuar, apesar de tudo, porque ela tá sem graça de viver. Então por que que...
Eu entendo.
Por que que ela estaria vivendo intensamente os anos 80?
Eu não tinha pensado desse jeito, mas eu concordo 100%. Eu acho que você tá corretíssima. E ela não tá afim de se... De mesclar com ninguém, ela não tá afim, ela tá afim de... É ela, não precisa, sabe, ficar na modinha da época. Então ela não vai ouvir música, ela não tem televisão, brother.
Mas Aline, o mundo ao redor dela tá vivendo essa vibe, entendeu? Ela pode notar, mas não é possível que não toque numa caixa de som. Não é possível que no shopping não esteja tocando aquelas musiquinhas de fundo lá e tocando alguma música famosa.
Mas toca alguma música no shopping? Porque, cara, a gente vê muito pouco do shopping sem o barulho das lutas, né?
É, mas a gente... Até o pessoal que tava com micro system na rua, a gente não escuta a música que tá tocando, a gente só vê a música clássica tocando de fundo e os caras dançando breakdance, entendeu?
É, sabe qual a sensação que eu tenho? E que aí é um pouco ruim isso, o que eu achei, na verdade, ruim, é que é o seguinte, se o filme não se vendesse como um filme dos anos 80, eu tô olhando pro pôster dele aqui, e assim, é extremamente anos 80, a armadura em si que ela usa...
O nome do filme tem 80.
O filme foi muito vendido... E aí você tem o trailer como um filme dos anos 80. E aí, assim, não é gratuito que você coloque o nome do filme de 1984. Por quê? E por que eu falei de Stranger Things? Porque, cara, é o que todo mundo está procurando hoje em dia, com esse negócio da nostalgia, é os anos 80. E daqui a pouco vai ser os anos 90, e depois daqui, quando a gente estiver bem velho, vai ser os anos 2000. E assim vamos, tá ligado? E assim, não é de graça que você bota 1984 no título do filme. E aí, parece que na hora que ela realmente foi editar a parada toda, me dá a sensação que ela ficou com vergonha de, putz, oh, essa época não é tão legal, é muito back, sei lá. E aí ela parece que ela brecou todo tipo de referência que ela pudesse.
Se ela pegou o filme e falou assim, essa época é muito brega, meu irmão, que personagem então que ela tá adaptando?
É, então, eu não sei.
A Mulher Maravilha é a pessoa mais brega do universo inteiro, então.
Não, mas nesse sentido eu não acho que falta tanto assim. Porque vocês estão reclamando muito de uma coisa específica que tá faltando, que são as músicas. E nesse sentido eu concordo. Falta ambientação musical dos anos 80. Visualmente, a gente tá muito presente nos anos 80, sabe?
Tipo, com certeza.
Os ternos que a gente vê são 100% anos 80. É. As roupas que a gente vê na rua, sabe, o que tá acontecendo
shopping, né?
Ao redor, as pessoas no shopping, o filme ele é 100% as televisões, as lojas, tudo que a gente vê no filme é anos 80, tudo, absolutamente tudo que a gente vê no filme é uma pegada 100% anos 80. E vamos falar, Stranger Things, estilo It, o que faltou foram as músicas. Agora eu vou levantar. Se vocês estão tão putos assim, com a falta de meia dúzia de música dos anos 80,
não,
eu
não
tô
é
mais
tão...
puta. Eu tô mais puta com a motivação dela do filme inteiro, entendeu? Que eu não aguento mais ver filme de super-heroína indo atrás de homem. Não dá, entendeu? Não dá. Isso pra mim é um negócio que quando eu saí do cinema, eu saí feliz porque, cara, eu não tinha ido no cinema há 9 meses, era o primeiro filme que eu tava indo assistir, foi um negócio meio de alívio, é um filme muito divertido de se ver, mas quando eu comecei a pensar, eu falei, cacete, mano, outro filme que a mina não existe se o macho não existe do lado dela. Fala sério, sabe?
Bom, ela existe, ela tá presente naquele mundo, ela tá fazendo a diferença, apesar de ela querer continuar nas sombras. O grande problema dela é esse. Ela continua nas sombras durante o filme todinho, até a presença do...
Ela não tá muito feliz, né, Siqueira? Ela não tá feliz.
Ela não tá feliz, até a presença do Steve Trevor dizendo, você pode ir atrás de outra pessoa, é tipo o mesmo problema que eu tenho com PS Eu Te Amo, sabe?
É.
Até ela ter a resolução dela com o falecido...
O cara permitindo, né? Agora você está pronta para seguir adiante.
Até ela ter a resolução com o falecido, ela não consegue se envolver com ninguém. E olha,
cara, você tem que ter a permissão de lascar, né?
Ah, fala sério.
E voltando pro apartamento. Você vê lá as imagens dela, as únicas fotos que ela tem é com o pessoal da unidade dela. É, você tem tem uma foto que me deixou muito triste, e isso é algo positivo, aliás. Teve uma foto que apareceu rapidamente, que foi uma foto dela com a personagem da Lucy Davis, lá do primeiro filme, com a Etta. E tipo, a Etta velhinha no... em frente à Estátua da Liberdade, as duas, numa ferry. Tipo, você vê que ela não conseguiu criar nenhum laço a não ser os laços que ela tinha naquela época. A Diana, dentro
porque
da...
Porque depois que o macho morreu, ela deixou de viver, existir como pessoa.
Ela se fechou.
Isso aqui é difícil, cara. É muito difícil você comprar isso.
E olha, isso aconteceu porque a Diana queria também dar uma investigada naquele negócio. Ela permitiu a Bárbara entrar um pouquinho na vida dela. Eu acho que se a gente tivesse mais tempo das duas juntas antes do Steve aparecer, esse problema teria sido resolvido.
É o melhor par romântico do filme de longe. O importante pra mim é que eu não consigo entrar nisso, entendeu? Eu não consigo acreditar que alguém vai passar tanto tempo assim. É surreal, entendeu?
Ah, são o quê? Porque 70 Diana, anos depois?
São 60 anos, né?
Cara, 60 anos.
Ah, mano, mas isso pra ela não é tanto tempo assim. Ela é um ser imortal, saca?
Mas mesmo assim, entendeu? É, se você... Não sei, gente, não consigo, assim, tudo bem. Ela pode continuar tendo muitas lembranças dele, continuar pensando muito nele, continuar pensando com muito carinho naquilo ali, mas 70 anos, mesmo que a vida dela seja gigantesca, ela não conseguir passar por aquilo ali, ela não conseguir outros amigos, entendeu?
É a motivação.
É muito forçada.
Pode até ter conseguido amigos, mas eles morreram, né? Porque passou muito tempo.
Mas não conseguiu, Juras, porque a gente não vê a casa dela, mostra pra gente quem foram os amigos dela. É como se a gente fosse apresentado a um personagem, não é só que ela parou na vida na época que aconteceu aquele negócio do Steve Trevor, é que ela parou na vida na hora que a gente parou de assistir. E isso é uma coisa que me incomoda, porque eu preciso saber o que, que ela evoluiu até ali. Será que a Diana passou 70 anos sendo a mesma pessoa?
Tem gente, Kat, que com trauma muito grande fica realmente preso a isso, né? A gente pode trazer coisas pra família, assim. Meu pai, por exemplo, assim, ele tem muito problema com a morte dos pais dele, sabe? Meus avós. E até hoje fala e parece que não consegue seguir e não desapega e tudo. E eu acho que é bem humano esse tipo de comportamento.
É, sabe? Bem humano, mas mesmo quando você coloca isso, tu entende que ele tem outros relacionamentos, outros tipos de relacionamentos com outras pessoas na vida dele? A Sim. Diana, ela parou no tempo ali. Ela parou. Na hora que a gente acabou de assistir Mulher Maravilha 1, ela congelou. E tudo que ela tem, na hora que a gente chega agora pra assistir 1984, a única coisa que mudou é que ela tem uma carreira estabelecida.
Mas ela aprendeu aqui, não nesse filme? No final deles, assim, agora eu tô... Me livrei.
Não, na verdade, aprendeu entre aspas, né? Porque se a gente for pensar, se a gente voltar aqui pra aquele problema que a Aline colocou, de a gente não saber exatamente em que universo a gente tá, a Diana não aprendeu.
Não aprendeu, não.
Se a gente chegar em Batman vs Superman, ela ainda tá com esse problema.
Ela tá olhando a porra da foto ainda.
Ela só vai superar esse problema no final do Liga da Justiça do Joss Whedon, que, sabe...
Mas, gente, ó, tá, vamos levar em consideração que ela se apaixonou perdidamente, é a alma gêmea dela. É sério mesmo que 100% das motivações do resto da vida dessa mulher vão ser baseadas nesse brother? Tudo que ela vai fazer, ela vai usar ele como desculpa? Tudo que ela vai fazer é motivado por ele? Tipo, o resto da vida... Tipo, essa mulher fantástica, super poderosa, que é invencível, imbatível, super forte, veloz, consegue voar agora. Olha que negócio maluco. O resto da vida dela, ela vai flutuar em torno do que um dia foi o primeiro namorado dela. É sério mesmo que essa é a motivação da nossa super-heroína? Tipo, é isso que eu não entendo, saca? É isso que eu não entendo. E é por isso que eu coloco muito Mulher Maravilha comparado com Mad Max, Estrada da Fúria. Porque a Furiosa é essa personagem que a gente quer ver, entendeu? Ela é essa personagem que olha pra frente, que tem motivações que são baseadas no futuro, que quer libertação, que quer buscar novas coisas e não fica presa no passado, entendeu? Tipo, cara, de verdade, eu entendo se ela só tem foto do passado, se ela tá presa lá atrás, mas ela precisa encontrar novas motivações. Se não por ela, pra gente que tá pagando dinheiro pra ir assistir esse filme no cinema, entendeu?
Não, a motivação dela continua sendo querer ajudar pessoas, mas ela não tem uma agenda pessoal, ela não tem...
Então, mas tu vê como isso é... Eu, assim, e tudo bem que a gente vai falar de um filme que é basicamente um grande clichê, mas tu entende que isso aí passa um pouco do ponto? Eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de fazer com que aqui nesse filme a motivação da Diana e a coisa, o relacionamento que tira ela da zona de conforto fosse o dali da Bárbara. Fosse uma amizade, fosse uma coisa que ela encontra ali um lugar em comum com outra pessoa que não é necessariamente um semideus. Não precisa ser um semideus, é alguém que que tem o que motiva ela a passar muito tempo conversando durante um almoço, sabe? Porque no final das contas, o que a gente viu no primeiro Mulher Maravilha foi ela construindo relacionamentos não só com Steve Trevor, ela construiu também outros relacionamentos de amizades e tal, mas aí ela se fechou. A minha pergunta é, será que a Diana Prince, Mulher Maravilha, vai evoluir a nível pessoal só quando a gente estiver assistindo? E só de vez em nunca? Porque é óbvio que isso é um problema também do que o roteiro pode ou não pode fazer, né? Se eles colocassem aqui que ela deu uma superada nisso, que ela já tá melhor, que ela não tá presa no lance todo do Steve Trevor, como é que eles dariam continuidade se a gente, em outro filme que vem pra frente na linha temporal, ainda tava presa nisso? O que foi que aconteceu que fez ela voltar a esse trauma?
Mas já não disseram que o Steve Trevor vai voltar?
A Patty Jenkins falou, né?
É uma falta de liberdade pra diretora, cara. Ela, na verdade, o que ela pode fazer, ela pode trabalhar em uma área tão limitada, que a gente fica assim, ah, que massa, a gente tem um filme solo de super-heroína, que coisa foda, agora vai, não sei o que, não sei o que. E todo o roteiro do filme solo de super-heroína é feito como uma coisinha que tem que se moldar inteira pra se encaixar no meio de todo o formato que já tá feito ali por outras coisas que são filmes basicamente protagonizados por super-heróis clássicos, né? Por homens super-heróis.
É um filme protagonizado por uma mulher que não passa no teste Bechdel, porque o tempo inteiro ela tá falando de um brother, entendeu? Tipo, é isso que pesa. Quando você tem heroínas que estão motivadas por outras questões, que seja família, que seja saudade dos amigos, é isso, entendeu? Tipo, eu concordo 100% com a Kate. Quando você fala sobre a Diana se abrindo pela primeira vez num almoço pra uma amiga que ela fez, nossa, como você é engraçada, fazia tempo que eu não tinha contato com ninguém. Cara, essa podia ser a motivação dela nesse filme, saca? Esse podia ser o momento que ela abre o olho e fala, caraca, eu podia tirar a cabeça do cu. Desculpa, gente, eu falo muito palavrão. Mas eu podia sair do buraco que é a minha casa e olhar em volta, sabe? E voltar a viver essa minha vida que é eterna. Ou eu vou ficar o tempo inteiro choramingando a perda do primeiro boy que eu beijei na vida, saca? Tipo, eu acho que é muito complicado quando você vende um filme que tem a ideia, tipo, o diálogo da Patty Jenkins e da Gal Gadot de ser um filme feito por mulheres, para mulheres, com inspiração, com representatividade e tal. Cara, desculpa, eu olho pra esse filme e eu penso, isso não tem representatividade. É mais um filme sobre uma mina apaixonada por um cara que só consegue falar disso. Entendeu? Tipo, é um saco. E aí, no final das contas, o que a gente tem disso? É um filme que a sororidade não vale a pena, porque a mulher vai acabar te apunhalando nas costas. É um filme que o macho tá ali sempre pra você e que ela vai continuar sendo sozinha até 200 anos no futuro. Entendeu? E é triste. É triste ver um negócio desse acontecendo, porque tudo que eu gostaria de ver era mais um Mad Max Estrada da Fúria. Era ver mais uma Furiosa aí, entendeu? Mas não tem. Não tem, porque a motivação
é
errada.
É um pedido...
É um pedido meio de
compromisso. Se a gente for levar em conta a cronologia que a gente tem nos filmes, ela vai ficar sozinha por mais 40 anos. Porque nos próximos 40 anos... Só 40 anos, depois ela vai conhecer o Bruce, o Clark, a galera toda e tal.
E aí você sabe ali naquela história que ela está sozinha.
É, quem perdeu um grande amor sabe que acontece mesmo, né, de você ficar remoendo e tudo mais. Porém, você pode dar umas ficadas, né, não tem nesse meio tempo, né. Perdeu, mas você não morreu, né. Você pode, né, sair, conhecer gente e tudo. Você pode ir da remoer depois.
Filando.
Ali no travesseiro, assim, ih, caraca, que saudade dessa pessoa. Mas você tá, né, seguindo, sei lá. Eu entendo o que a Aline tá falando. Eu acho que ela pode sim ainda ter todo esse sofrimento, mas seguir a vida, sabe? E seguir adiante e não ficar remoendo pra sempre isso. O problema é que o filme inteiro virou esse rolê de... Do Steve Trevor voltar e ficar em cima disso, entendeu? Eu sei que parece assim, esse era o filme do processo de superação dela. Porém, a gente sabe que no futuro ela não vai superar, porque considerar a mesma linha cronológica, e talvez a Patty Jenkins ela não queira mais considerar essa linha cronológica, ela queira seguir a sua própria linha, beleza, mas ainda assim vai demorar pra a Mulher Maravilha seguir adiante, né?
Não é escolha dela. É por isso que eu espero que o próximo filme, o terceiro, espero que se passe no presente. Espero que ela consiga estabelecer novos coadjuvantes, consiga estabelecer um pessoal com quem a Mulher Maravilha possa trabalhar um entorno, novos relacionamentos, tudo novo. Agora, nesse aqui, eu acho que a solução de roteiro era bem simples. É, tira o Steve como parceiro de aventura dela e coloca a Bárbara Minerva. Até porque quando você chega na cena da Casa Branca, a traição seria muito maior, a tensão seria muito maior. entre as duas, sabe?
Coloca é porque ela dá uma sumida, do... né? E é. Eu vou dizer uma coisa que dói é quando some a Kristen Wiig, né?
Sim.
Ai, sim.
O pior problema do filme, na real, né? É claro que eu tava citando o negócio dos anos 80, porque é bacana falar sobre esse tipo de polêmica. Mas eu acho que o grande problema do filme da Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha. Por quê? Porque quando os vilões estão em tela, cara, o filme cresce absurdamente. Absurdamente. A Bárbara Minerva é uma personagem que, na minha opinião, é maravilhosa, cara. Tudo, o crescimento dela, tudo. Eu torço por ela nas brigas dela com a Mulher Maravilha, não vou mentir, entendeu? Tá ligado?
Mas deixa eu falar uma coisa, é sacanagem você colocar uma atriz como a Kristen Wiig e um ator como Pedro Pascal pra atuar com a Gal Gadot, entendeu?
É, tipo, a Gal Gadot deu uma caída nesse filme.
A Gal Gadot não é uma atriz boa, entendeu? Ela é assim, eu acho que ela é a nossa Mulher Maravilha, mas ela precisa ter pessoas que estejam no mesmo nível que ela. Que é o Chris Pine, o caso do Chris Pine. Eu acho que o Chris Pine, ele tem essa atuação que é meio morna, que funciona com a Gal Gadot, entendeu? Que levanta ela. A Kristen Wiig, você põe ela do lado da Gal Gadot, a Gal Gadot some do lado dela. Porque a Kristen Wiig é maravilhosa, entendeu? E aí é isso, você causa exatamente esse efeito de você falar, vai, Cheetah, bate nela, entendeu? Porque a Cheetah, a motivação da Cheetah é muito mais interessante do que a motivação da Diana, entendeu? Porque a Cheetah foi sozinha a vida inteira. Ela quer participar, ela quer estar presente, ela quer ter gente. Enquanto a Diana tem o oposto de motivação dela. Então ela, além de ser uma personagem mais interessante, a atriz engole a outra, sabe? Não tem briga aí.
Engole mesmo. É, isso ela aí, é muito isso boa. Fica muito, tem umas cenas que fica assim, muito evidente. A Gal Gadot, assim, dando uma titubeada, assim, você fala...
Tem uma hora que ela tá no cantinho, assim, toda torta. Lembra quando o Pedro Pascal tá brilhando naquela luz ali, olhando pro céu,
sim,
ele passa 10 minutos olhando pro
ali
céu.
Ali ela tá muito mal. Ali já é uma cena meio esquisita, né? Eu até escrevi, né? Eu escrevi sobre o filme. E, assim, eu acho... Essa é uma cena meio anticlimática até esse final. E, mais uma vez... O final não é tão ruim quanto do primeiro Mulher Maravilha, mas ainda assim é um pouco anticlimático, é panfletário, né?
Amo aquele final.
É, então, eu não sei.
Acredita no Amor, parte 2?
Eu acho que ele é cumprido demais, assim. Eu acho que eu entendi o que ela quis passar, eu entendi a ideia, eu gosto dessa dessa história de não ter que ter um embate super gigantesco com CGIs, um monstro gigante, que é basicamente tudo que acontece em 90% de filmes de super-herói. Mas eu acho que, sei lá, acho que esticou demais aquilo. E aí, aquilo que a gente tava esperando demais, que é a briga dela com a Cheetah, aquele é o momento, e aí não rola muito e tal, não sei o quê, e você fica torcendo pelo vilão. E aí, quando chega naquela parte, acho que aquilo estica demais, aquela mensagem dela é grande demais. A gente entendeu qual é, entendeu? A história.
A Genkidama, mano. Ela fez uma Genkidama ali.
Ela fez uma Genkidama, literalmente, né?
Acreditem, o mundo pode mudar. Só faltou assim, o Então é Natal, né? O Ano Novo também.
Exagero.
O que eu falei ali, que é uma coisa que me deu um incômodo, é que eu acho que existiu um pouco cuidado na hora de passar essa mensagem, porque... Uma das grandes coisas que a gente discute hoje em dia é como o mundo, do jeito que ele tá agora, ele precisa sim ser mudado, drasticamente, pra esmagadora maioria das pessoas. E
final de Persona 5, Kat.
No final de Persona 5. Final de Persona 5. E quando quando a gente vê aquilo ali e ela dá aquela mensagem dizendo assim, eu sei que todo mundo quer mudar alguma coisa e tal, mas... O nosso mundo já era lindo, ele já era muito legal antes. Não era
nos
não,
anos 80,
sabe?
Também não era.
Ainda mais nos anos 80.
Nossa, nos anos 80 era pior ainda, cara. Assim, então é meio problemático, sabe? Acho que faltou passar uma peneirinha ali.
Tem uma coisa que nessa cena que me incomoda também, pode ser até proposital, que é a trilha do Hans Zimmer. Que nesse momento, por algum motivo que até agora, eu preciso depois ver alguma entrevista do Hans Zimmer sobre isso. Ele me coloca a trilha A Beautiful Lie, que é logo no começo do Batman vs Superman, quando o Bruce tá fazendo aquele discurso lá de nós achávamos, mas era uma bela mentira, quando ele tá lá lembrando dos pais morrendo. Eu fiquei olhando, pra que essa música tá aí? Acabou o tempo e o Hans Zimmer fez Ctrl-C, Ctrl-V, foi isso?
É, mas eu gostei da trilha do Hans Zimmer, principalmente uma coisa que a gente não falou, a impressão que a gente tá destruindo o filme aqui, né, mas cara, o começo do Mulher Maravilha, ele é excepcional, como sempre, né? Temícera é um lugar que poderia ter um filme próprio e a gente não tem, né?
A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei e falei com a Catiuxa foi: Catiuxa, quando que vai ter um filme sobre Temícera? Porque sempre é a melhor coisa dos filmes, cara. Tanto, ó, no primeiro Mulher Maravilha, aqui e no Liga da Justiça, as melhores partes dos filmes sempre são em Temícera. Com aquele elenco monstruoso, aqueles efeitos
então,
que são
cara,
muito bem
feitos.
Então,
cara, eles pegam aquele elenco animal pra fazer, tipo, umas pontinhas aqui e ali, Rogério. Tu não sentiu isso, não? Que aparece... A Robin Wright aparece, aí você... Meu Deus, a Robin Wright, eu nem lembrava que ela ia aparecer nesse filme. É 30... Não, 2, 5 segundos ali, acabou-se.
Meu irmão, a Robin Wright tá forte, viu?
Eu gosto muito daquela cena inicial, eu concordo com vocês, eu adoraria ver um filme centrado em Temícera, porque eu acho que pra mim, aquela cena e a cena do shopping são as melhores cenas do filme inteiro. Eu acho, bom, e o discurso final, que eu gosto muito também, porque eu acho que ele dá um 360 na ideia de que filme de super-herói precisa ser tiro, porrada e bomba o tempo inteiro, e principalmente no final, não é, e a gente tava precisando disso.
A gente já comemorou desse ano, agora em 2021, os 80 anos da Mulher Maravilha. E a gente tem agora Mulher Maravilha brasileira, a Yara Flor, que vai aparecer agora nos quadrinhos. A gente já teve a Núbia, que já assumiu o papel de Mulher Maravilha. E seria bacana ver o filme referenciando isso de algum modo, né? Colocando isso, essa diversidade que existe, que a gente já viu em Temícera, nos quadrinhos, sendo colocada também na tela, né?
Eu sei que o filme não foi feito em 2020, né? Mas essas discussões, elas não são tão recentes assim.
Mas a gente tá falando também de um mundo onde o primeiro filme da Mulher Maravilha saiu em 2017, né, gente? Então, assim, a gente não tinha visto a Mulher Maravilha no cinema antes de 2017, e a personagem tem 80 anos. Então, assim, quando a gente fala sobre conquistas e diversidade e tudo mais, não me assusta que a gente não veja mais, porque pra ter... De novo, pra ter a Mulher Maravilha, demorou 70 anos, entendeu? Até a gente dar o próximo passo, eu não sei quanto tempo vai demorar. Então...
E que, obviamente, a gente sabe por que isso acontece, né? Não é porque eles estavam morrendo de vontade de fazer uma história relevante dessa super-heroína. É porque as pessoas, os estúdios precisam se defender antes de serem atacados. E todo mundo, na hora que começou a ter essa grande discussão de queremos protagonistas femininas... É muito feio que só tenha protagonista homem, o que é que tá acontecendo, a gente tem super-heroínas incríveis. Todo mundo, todos os estúdios quiseram chegar antes, e a Warner tem aí a maior super-heroína de todos os tempos, a mais icônica, né? A Mulher Maravilha é conhecida por todo mundo. Por mais que a Marvel seja o que né? Você chega assim em qualquer pessoa de basicamente qualquer geração que tá viva agora, e todo mundo sabe quem é a Mulher Maravilha, todo mundo sabe quem é o Superman, isso que a gente sempre fala aqui, né? Todo mundo sabe quem é o Batman.
Foi a primeira.
Então, aí ela foi lá, foi a primeira. Mas quanto tempo demoraria isso ainda, Aline, se eles fossem só escolher pela relevância da história? Porque, mais uma vez, a gente tá falando de uma super-heroína que ainda não teve o destaque no sentido de ficar à frente desse universo e de dizer pra onde é que a história desse universo compartilhado vai. Nunca é ela. Ela sempre é a super-heroína que se encaixa.
Houve a ideia no Liga da Justiça do Joss Whedon, mal trabalhada, obviamente, mas havia uma ideia da Diana ser basicamente a líder da equipe.
Mas é por causa... isso aí é Joss Whedon-ense, né? As coisas do Joss Whedon. Vamos colocar ela como a líder da equipe. Vamos. Aí depois a gente coloca aqui essa piada do Flash caindo em cima dos peitos dela.
A gente coloca essa câmera aqui embaixo mostrando a calcinha dela.
Que besteira, sabe? Que besteira. Isso não... Dizer que ela é a líder da Liga da Justiça não é a mesma coisa que colocar ela à frente de um universo cinematográfico. Não é a mesma coisa que fazer um filme dela que vai impactar diretamente em um filme do Batman e um filme do Super-Homem, e dentro dessa realidade eles vão ter que se encaixar. Não é. É sempre a super-heroína mulher que tem que se encaixar. Mesma coisa que a gente vive falando, né? Que tem mil e um problemas em Capitã Marvel. Mas Capitã Marvel também, cara, quer algum exemplo maior de uma personagem que teve que se espremer pra se encaixar numa coisa que já tava 100% feita?
A Viúva Negra! Viúva Negra que tá aí há tanto tempo! Coitada dessa mulher, entendeu?
Demorou 10 anos pra ela ganhar o filme solo e só depois que morreu.
Porra, véi! Exato!
Então, é isso, entende? Aí, pra mim, todas as coisas que a gente vai comentar do filme de Mulher Maravilha, obviamente, existem problemas, existem defeitos, e existiam outras opções de soluções, inclusive desse lance do Steve Trevor, que eu acho que todo mundo ficou comentando e ficou meio chocado quando apareceram as primeiras imagens há alguns anos atrás. Mas, é isso, é a gente olhar pra esse filme e entender eles querem um segundo filme da Mulher Maravilha, mas ao mesmo tempo que você vê entrevista e tal, e você fica sabendo disso, a própria Patty Jenkins fala, eu não sabia o que era que eu podia fazer, eu não sabia quais eram as liberdades que eu tinha em roteiro, porque eu não sabia quais eram os filmes que iam sair antes do meu, mas que tem uma escala de importância, que estão mais em cima, né, na escala de importância, e que eles é que vão impactar no meu, e não o contrário. Então não sabia o que eu de fato podia fazer, o que podia mudar o quê.
Na verdade, desde o começo, ela tinha essa limitação, porque como ela citou o filme da linha 84, o filme teria que se encaixar necessariamente com o BVS.
É, mas BVS, Siqueira, já tava lá antes. Ela já tinha isso, ela não tinha que pensar nisso. O problema não é esse. O problema é que enquanto ela tava fazendo o filme, que foi feito bem depois de BVS, ela não podia tomar decisões de roteiro seguras, porque ela não sabia o que era que ia sair depois. Ela não sabia se o estúdio ia chegar depois e dizer assim, ah, vamos fazer aqui, a gente resolveu que Coringa vai impactar nisso, a gente resolveu que o filme do Batman vai sair antes da Mulher Maravilha, a gente resolveu que tal coisa vai acontecer, e ela que se vire.
Esse é o problema da DC, porque a DC não tem um chefe de cabeça pra liderar esse departamento, entendeu? Que é o que acontece com a Marvel. A Marvel tem um responsável que fala, faz isso, leva desse jeito, vamos fazer assim agora, que é o Kevin Feige. Tipo, o Kevin Feige, ele sabe o que vai acontecer. Ele consegue sentar com o cineasta e falar assim, me diz as suas ideias, vamos ver se isso se encaixa, entendeu? E mesmo a cronologia da Marvel, a linha temporal da Marvel, não é perfeita, mas ela se encaixa muito bem. Se a DC tinha a ideia de fazer algo parecido com o que a Marvel fez, eu acho que a única coisa que eles precisavam ter era uma pessoa no comando. Uma pessoa pra dizer, aqui você pode ir, aqui você não pode ir. A nossa ideia é fazer XYZ, o fulano tá pensando nisso ali, o outro tá pensando naquilo ali, que é pra governar e dar esse tipo de liberdade e dizer, ó, XYZ você não pode fazer, mas você pode fazer isso, isso e isso, entendeu? Esse é o grande problema. Quando você não tem uma pessoa no comando, você não sabe pra onde ir. E aí vira um filme cheio de limitações, onde um fulano acha que tem mais liberdade e faz o que bem entende, e a Patty Jenkins fica com medo de seguir e fazer alguma coisa que possa ser um pouquinho mais ousada e cagar na linha temporal dos colegas dela, entendeu? Então, pra mim, ainda falta uma pessoa encabeçando todos esses projetos.
Em tese, era o Geoff Johns, só que o Geoff Johns agora, ninguém sabe nem se vai estar trabalhando na DC em 2021.
Nossa, em tese mesmo.
Mas nunca existiu essa pessoa, nunca existiu esse chefe de equipe, entendeu? Esse líder da equipe pra dizer, fulano, faça tal.
Até a CW tem isso.
Exato, é isso que eu tô falando, entendeu? E por isso que tá uma bagunça. Por isso que ninguém sabe o que pode e o que não pode fazer.
Infelizmente, o que aconteceu... Tu tá certíssimo. O que falta é realmente uma pessoa que não só entenda do universo, né? Mas que amarre todo esse universo e que entenda de fórmula, né? Que é o que fez a Marvel funcionar, que é a fórmula, né?
Star Wars tipo, agora tem o Filoni, por exemplo. O Filoni
e o John Favreau agora com Star Wars, com as séries. A gente vai ver coisas absurdas diferentes? Não. Vai ser a formulinha. E se duvidar, vai ter sempre Skywalker no meio de todos os negócios ali.
Não, mas alguém
funcionar.
Tem que ter um mapa,
é o que funciona.
Entendeu? Alguém tem que ter as chaves do reino pra dizer, essa porta abre-se, aquela não, entendeu? Mas não existe, esse chaveiro tá pendurado em algum lugar lá na Warner e cada um pega a chave que quer, abre a porta que quer, faz a bagunça que quer. E aí a gente tem um filme do Zack Snyder preto e branco, basicamente, e um filme da Patty Jenkins que é super colorido e as coisas não se encaixam. E aí você não tem um universo coeso, aí você tem três Coringa no cinema.
Mas eu acho que a Warner, nesse momento, ela tá querendo fazer filmes individuais com histórias bacanas e filmes no formatinho. Porque se você pegar Aves de Rapina, é um filme formatinho também, por mais que seja, né, graficamente diferente. O próprio Mulher Maravilha aqui, ele é um filme que se inspira bastante no Superman, né?
Mas aí libera pra todo mundo, entendeu? Se cada um pode fazer o que quer, se Aves de Rapina é autoral o suficiente, Sim. Se Coringa é autoral o suficiente, se o James Gunn tá fazendo o Esquadrão Suicida dele, entendeu? E ele vai fazer o que ele bem entender. Por que que a Patty Jenkins não fez o que ela bem entendeu também? O rapaz do Shazam fez o que ele quis. O rapaz do Aquaman fez o que ele quis. E a Patty Jenkins, não sei pra onde ir. Cara, então é isso. Você vai liberar pra um, libera pra todo mundo. Se não é mais universo compartilhado, não fica cagando regra em cima da cabeça da mina, entendeu?
Eu fico com a impressão de que foi um migué aí, tá? A Patty Jenkins, ela sabia que ela poderia fazer qualquer coisa, já que nenhum desses super-heróis de BVS, Liga da Justiça, pô, dá pra tu viajar legal, fazer um monte de coisa possível. O que vai acontecer depois é tipo hipérbole, porque Ela mesmo falou assim no BVS lá, não, eu sumi por não sei quantos anos. Se ela sumiu por não sei quantos anos, por que, que ela tá fazendo lá em 84, então?
É... Ela sumiu por não sei quantos anos num filme que foi decidido por um diretor que não foi a Patty Jenkins. O ponto é esse.
Exato.
Vocês estão culpando o Zack Snyder de uma
não,
coisa...
Não, tô, foi... Júlio, cara, não tô, Júlio. Peraí, peraí. Professor, dentro da
galocha. Eu que bloqueio na galocha. O mestre linguiça parece um cano de espingarda.
Esse discurso não faz sentido. Foi o Zack Snyder que colocou a Mulher Maravilha. Ele não tinha ideia de que ia ter o filme da solo da Mulher Maravilha, que ia ter um monte de coisa. Ele colocou e criou uma linha narrativa. O que veio depois foram outras pessoas que fizeram.
Eu não sei nem o que, que a gente tá falando do Snyder, porque esse filme foi decidido, foi filmado, foi roteirizado, depois que o Snyder não tava mais nem lá. O Snyder não, sim, tem nada a ver com esse problema.
É por isso que eu tô falando, a Patty Jenkins, ela tá amarrada onde?
Ela tá amarrada, juras, nos outros filmes que vão sair. Ela tá amarrada porque ela não sabe, por exemplo, se vai ter Flashpoint agora e ele vai estar em uma época, nessa época, interagindo com a Mulher Maravilha em 1984, a serviço do diretor e do personagem do Flash, e ela vai ter que se encaixar nisso aí. Eu não tô falando nada a ver com o Snyder, a questão nem é essa.
O negócio é que ela não consegue ficar solta exatamente pelo que já foi criado antes... E pelo que vai ser criado depois. Ela é a única que não consegue se soltar.
Ela não pode chegar agora e fazer uma coisa no presente, porque o presente é a coisa que vai mudar o momento atual do universo cinematográfico da DC. E a impressão que me dá é que não existe liberdade pra personagem que vai fazer isso ser a Mulher Maravilha.
Até o Batman mudou, gente. Já acabou esse universo, não tem essa sequência.
Ben Affleck ainda tem mais um filme, Juras. A gente sabe que... Ninguém sabe nem qual o presente na DC.
É porque tu fala como se existisse bom senso, entendeu? E não existe, né?
Eu discordo quando vocês dizem que o Zack Snyder hoje não está mais, entre aspas, presente. Ele, de fato, não está mais presente. Mas ele foi ele que criou, né, isso tudo. Ele ainda é produtor executivo de tudo. Ele tem, sim, jurisprudência em cima de tudo que é produzido dentro da DC. Então, eu acho que vocês estão falando que ela não sabe o que fazer e tal, não sei o quê. Mas liberdades são dadas, liberdades são tiradas. Às vezes, algumas coisas não são muito bem ditas. Eu não sei exatamente qual é o processo de produção que envolve esse tipo de filme, mas eu acho, eu concordo 100% quando a Kat fala que a gente não sabe. Vocês realmente acham que quem vai mudar o futuro da DC inteiro é a Mulher Maravilha? É claro que não, vai ser o próximo Batman, que tá sendo feito há 500 anos por, entendeu?
Mas vai ser uma nova Mulher Maravilha, ou a Gal Gadot vai continuar nesse universo? Porque do Batman?
Depende do bom, sei lá, da boa vontade da galera de eventualmente olhar pra personagem e dar uma chance, entendeu? Porque pode ser que eles só resolvam dar uma chance pra Mulher Maravilha realmente trilhar o caminho à frente desse universo cinematográfico alguma hora daqui a 80 anos de novo, e aí já não pode ser a Gal Gadot, claramente.
Mas sabe por que não vai? Porque filme protagonizado por mulher, isso é histórico, não dá o mesmo tanto de audiência, de público, de grana, de bilheteria, do que filme protagonizado por homem. Aves de Rapina foi assim, Mulher Maravilha vai ser assim. Quando sair o Batman vai encher o cu de dinheiro. E aí eu quero ver quem é que vai falar, não, agora Mulher Maravilha vai liderar a equipe. Não vai, entendeu? Não vai, porque mulher liderando a equipe não dá dinheiro. É simples, é uma equação muito simples. É só você virar pra trás e olhar quanto dinheiro deu Aves de Rapina, quanto dinheiro deu o primeiro Mulher Maravilha, porque não rende, entendeu? Então não vai ser a Mulher Maravilha que vai mudar tudo. É o próximo filme do Batman, porque o Batman é um personagem que todo mundo ama, é o Batman que vai pegar todo mundo pelo braço e falar, vamos lá então, gente. Vai ser o Robert Pattinson que vai salvar a DC.
Não, olha, Robert Pattinson, a gente vai ter três atores interpretando o Batman nos próximos anos da DC. A gente vai ter o Michael Keaton, a gente vai ter o Ben Affleck e a gente vai ter o Robert Pattinson.
Mas é o The Batman que vai definir tudo, né? É o The
Batman.
Trilogia, claro, né? É claro que é. E é hipócrita quem acha que não, entendeu? Gente, eu não tenho dúvida nenhuma de que é o próximo Batman que vai ditar o futuro da DC inteiro. Que provavelmente vai colocar o Matt Reeves na responsável pelas chaves do reino, entendeu? Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, mas é o próximo Batman que vai começar a ditar o futuro da DC. Não é Mulher Maravilha 1984. Mulher Maravilha 1984 é um soluço no meio de tudo isso que tá acontecendo agora. E aí, quando o próximo Batman sair, falar, aí ó, pronto, próxima fase da DC começando, a partir desse Batman é o que vale, e aí, sei lá, às vezes eles fazem um recast da Mulher Maravilha, o Superman vai ter que ser recast, Henry Cavill vai voltar, ninguém sabe.
Não. Esse filme devia ter saído em junho do ano passado, junho de 2019, depois foi adiado para dezembro, depois foi tirado de dezembro por conta daquele desastre chamado Star Wars, Ascensão Skywalker, depois foi colocado em primeiro desse ano, não, aconteceu o que aconteceu e foi colocado agora pro final do ano. É um filme que tá pronto há basicamente um ano e meio, sabe? E nesse um ano e meio, eu acho que o Flash já teve 3 ou 4 diretores.
Mulher Maravilha é um filme que ele foi sacrificado agora nos cinemas, né? Porque vai ser um fracasso nos cinemas e vai render pouquíssimo dinheiro. É capaz de render menos do que Tenet, o que é um negócio absurdo. Vai ser triste o que vai rolar, porque era um filme que poderia ter sido adiado pro ano que vem. Poderia ter, cara, ter esperado mais. Ok, tá muito tempo pronto, beleza. Mas, cara, você não joga um filme desse numa pandemia mundial em que os números agora são maiores do que em maio, entendeu?
E juras, fazia sentido mercadológico você jogar esse filme pro ano que vem. Aniversário de 80 anos da personagem, faria sentido você lançar um filme no aniversário dela. Um grande evento, faz um evento.
Não necessariamente. Um filme que é adiado esse tanto de tempo que Mulher Maravilha foi, ele é esquecido, entendeu? O hype passa, não tem mais como você esquentar esse filme, tipo, é isso. Quantas cenas de ação a gente viu nos trailers que saíram? Todas. Não tinha mais cenas de ação pra divulgar.
Não tinha mais como vender. Entendeu?
É, não tinha mais.
Quando você estica tanto assim uma campanha de marketing, ela morre. E aí não tem o que segura, entendeu? Então eu acho que não tinha o que fazer, ou era agora, ou ele não ia sair mais. E entre agora e enterrar um filme que custa milhões de dólares, solta, entendeu? Ele vai ser um fracasso de bilheteria, a Warner sabe disso.
A Warner teve que gastar mais dinheiro agora, por quê? Ela teve que dar 10 milhões pra Gal Gadot, teve que dar 10 milhões pra Patty Jenkins, que era a previsão que elas tinham de ganho se o filme tivesse saído nos cinemas.
O que pode salvar um pouco é ele dar certo lá no HBO Max. Porque a galera dos Estados Unidos vai receber, não vai passar, quer dizer, vai passar no cinema junto, mas aí eu acho que ninguém vai ver no cinema, obviamente. Mas aí eles lançam lá que o número de assinantes do HBO Max explodiu e tal, e aí o filme, entre aspas, vira um sucesso, assim, dentro do da possibilidade dele, assim, entendeu?
Acho que ele pode virar um sucesso, mas ele não é nenhuma, isso não é nem o plano A, entendeu? Ele não é nenhuma...
Plano, com certeza não.
Não, mas eu digo no sentido de, tipo assim, ele não é nenhum evento nesse sentido, como, por exemplo, Mulan foi pro Disney Plus. Ele não é nem o centro dessa campanha de que agora vai ter o lançamento na HBO Max. Ele não foi nem lançado como exclusivo na HBO Max, e essa era a grande aposta.
É porque ele desgastou com esse negócio de ser lançado no mundo antes, de
então,
ser
mas aí ele tá no meio termo de tudo.
Isso acabou desgastando mais. Ele vai ficar no meio do caminho. Não é um filme que merecia isso, assim, porque, tirando o plot, ele é um filme muito bacana, cara. É um filme que eu saí do cinema, eu falei, caramba, que filme legal, que filme divertido, que filme... É, alegre, assim, no sentido de colorido, de bonito, de ter uma mensagem, apesar de ter essa... Obviamente, a Katiusha abriu os meus olhos, é sempre bacana você ver isso por outros olhos e tal, a Katiusha abriu meus olhos, que a mensagem não é tão bonita assim quanto a gente imagina, mas ainda assim, é um filme que eu acho que merecia muito ser visto, é um filme que as pessoas têm que assistir de coração aberto, entendeu? É claro que a gente vai ficar detonando, porque é o nosso trabalho.
A gente
trabalho.
É insuportável.
É o nosso trabalho fazer isso, mas de qualquer forma...
Não é o nosso trabalho detonar as coisas, o nosso trabalho é avaliar a parada, e se não tá bom, tem que falar mal, porra.
Não, mas eu acho que ele é um filme pra... Ele tem que ser visto no cinema, sim. Ele é um filme muito gostoso de você ter, sim, a experiência de assistir no cinema. Ele tem problemas, sim, mas ele é um filme muito divertido. E eu acho que eu comecei a entender mais o que ele significava pra inúmeras outras coisas depois que eu assisti. Mas ele é um filme que te faz refletir. Não é um filme que você sai do cinema e esquece dele imediatamente. Você fica pensando nele muito tempo. Então, eu acho que filmes como esse são muito bons. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula agora, mas eu acabei de assistir Sonic. E Sonic foi um filme que eu terminei de assistir e eu fiz assim... É legal. E esqueci. E passou, sim, entendeu? Foi um filme que eu vi aí. Ah, qualquer coisa. Mulher Maravilha, eu tô falando sobre ele há 2 semanas, sabe? E ele é um filme muito relevante pra esse momento, porque ele é o filme que trouxe o cinema de volta. E ele é muito divertido, ele é muito gostoso de você assistir no cinema. Só ele tem inúmeros problemas, sim, mas ele é muito legal, entendeu?
E fora que a mensagem... Porque a gente fala muito da mensagem do final, né? Mas a real mensagem desse filme é que não existe... relativização quando se fala sobre verdade. Existe a verdade e pronto, e ela é uma coisa que tá acima, né? Uma coisa que é mais poderosa do que a opinião ou o desejo de qualquer pessoa.
E o desejo também, porque às vezes o que você deseja vai afetar alguém de uma forma não muito boa. Porque às vezes, se todo mundo realizasse seus desejos, o mundo cai no caos, que é exatamente o que acontece no filme, né?
Eles resolveram muito rápido as dúvidas que a gente tinha antes, né? Porque a gente especulava, como é que o Steve Trevor voltou? E a Patty Jenkins, ela falava assim, cara, aguarda, e todo mundo esculachando, meu Deus, nada a ver, ele morreu, vocês querem inventar coisa. E ela, aguarda, rapaz, aguarda. E aí ela, no filme, ela já mostra logo, cara, a pedra realiza desejo, a Diana, ela deseja que o Steve Trevor volte, e a pedra é isso.
Acidentalmente, Júlio, sem colocar que o
desejo rolou, foi acidente. Rolou, ela não acreditava, na real ela não acreditava, né? Ninguém acreditava, nem era uma pedra direita.
Mas é o grande negócio do filme.
Um peso foi de $70.
É essa pedra que realiza desejos e aleatoriamente apareceu ali, e o Pedro Pascal aleatoriamente sabia que ela tava ali e...
Ele já tinha comprado a pedra, ele ia buscar a pedra, só que antes rolou o assalto.
É, ele já tava pesquisando isso. A graça, cara, você falar assim que vem uma pedra mágica e resolve tudo. Porra, cara, ela é uma amazona de Temícera que tem um laço da verdade, voa, cacete, você reclama da pedra?
Sim, não, cara, ela joga o laço mágico nos raios, rapaz.
Porra, ela... cara. Ela é filha de Zeus, juras. Então ela tem uma relação especial com raios.
É, papai manda o raio.
A mulher vira um gato gigante. Porra, cara, desculpa, né? Se você não acredita na pedra, você não pode acreditar em mais nada nesse filme, entendeu? É, isso eu acho legal. Essa preguiça ele abraça. Tipo, cara, é isso, existe uma pedra que realiza o desejo das pessoas.
É como se fosse um episódio, um caso da semana, do filme da série da Mulher Maravilha, da Linda Carter, cara.
É, e a mulher fala assim, eu quero ser que nem a Gal Gadot aí, fantástica, incrível, maravilhosa. Então, mas aí ela descobre que aos poucos, na verdade, a Diana, ela era super poderosa, ela não sabia. Ela só queria ser bonita, ela só queria ser integrada à sociedade do jeito que a Diana era. E aí, conforme ela vai ganhando força, ela vai perdendo a humanidade. Isso é o que realmente acontece na vida real. Quanto mais poder a pessoa tem, menos ela olha pra trás, né? Ela passa a olhar as outras pessoas como menos do que ela. E ela vai, obviamente, querendo cada vez mais. E a mesma coisa acontece com o personagem do Pedro Pascal. Ele também quer cada vez mais. E não importa se o filho dele vai ser prejudicado ou não. Até a hora que todos eles olham e falam, porra, o que eu fiz com a minha vida, entendeu? Isso é bem legal.
Esse filme, ele tem muito problema de roteiro, sim. Ele tem muito buraco de roteiro, probleminha na história. Tem alguns deus ex machina que acontecem ali. Sabe, eu sei de muita gente que ficou chateada com o troço do jato invisível. Continua sendo muito divertido, sim. Vou falar aqui.
O jato invisível, eu fiquei aplaudindo no cinema.
Na verdade, não foi um jato invisível, né? Ela transformou um avião numa coisa invisível, né? Não é o jato invisível da Mulher Maravilha, né?
Não, se transformou no jato invisível da Mulher Maravilha. Você não tem... Já que eles mataram os deuses, não tem Hefesto pra construir a armadura dela. Não tem Hefesto pra construir o jato invisível. Qual a justificativa? Se Zeus conseguiu tornar uma ilha invisível, a filha dele consegue tornar pelo menos um avião invisível. Pronto.
E é isso. Eu gosto mesmo, eu me diverti. Falei, cara, é um filme da DC que, tipo, juntamente com o Shazam, é um filme que, meu, abraça. Abraça o negócio, é divertido, é zoeiro.
Aquaman também fez, sabe? Isso, cara.
Aquaman eu acho chato pra caralho.
Eu amo Aquaman.
Aquaman
é insuportável.
É de qualidade questionável.
É que tu não gosta assim. Do Momoa, só por isso.
Não, eu gosto do... Não, My Man!
Não, é porque é um...
Não, o Momoa eu acho show. Ele é sempre o Momoa. É incrível, bacana. O problema é que eu acho ele muito chato. Eu acho um filme chatíssimo, tá ligado?
Eu acho brega na medida certa. Ele, assim, esse filme vai ser uma merda mesmo, e eu sei. E tá tudo bem. E é uma merda mesmo.
Tá um povo tocando bateria aqui.
Ah, então, mas aí que tá. Diferente do Mulher Maravilha aqui, que ela abraça com todos os braços de um povo, eu acho que o Aquaman, ele tem um pouco de vergonha de ser brega, entendeu? E aí fica aquele vai, não vai, aquela mera que eu acho... Puta personagem chata da porra, assim, sabe? Ela também é uma pessoa que não. Que, assim, se a gente for colocar nessa categoria também de mulher superpoderosa, ela também fica naquela beirada, dependendo de todo mundo. Ou é o amado antigo, ou é o amado novo. Ah, malandro,
mas
ou é o pai.
Mas ela não é a protagonista do filme, entendeu? É menos mal, pra mim é menos mal. Ela não é a protagonista do filme, Aquaman é brega, e ele, desde o primeiro segundo que você senta pra assistir, você fala, nossa, esse filme vai ser muito ruim. E ele é muito ruim. E aí ele dá um 360 e ele fica muito bom, sabe?
Você também não gosta de nada, só gosta da Marvel, né? Falar da Marvel aqui, vai estar todo mundo, ai meu Deus, a Marvel. Ai,
nossa, eu adoro Shazam, cara. Eu adorei. A mensagem de Shazam pra mim é perfeita. Eu não sei por que as pessoas não gostam não gostam mais de Shazam.
Nossa, o Billy, você tem uma criança como super-herói, cara, é um dos melhores conceitos possíveis.
Eu gosto também.
E é um filme muito mais. É um filme muito mais redondo do que Aquaman. É um filme que custou bem menos do que Aquaman. É um filme bem mais natural do que Aquaman. É por isso que eu comparo, entendeu? É porque o Aquaman, cara, quando você olha. sério, a grana que foi aquilo ali, juras.
É, cara, ele não é despretensioso, esse que é o negócio.
Ele não é, é despretensioso, ele tem uma vibe de filme despretensioso porque o roteiro é bem mais ou menos e ele também não é tão relevante.
Mas funcionou mais ou menos como a maioria dos filmes da Marvel, que é tudo nota 7 e 8, entendeu? E é tudo
vamos, assim. Vamos pegar aqui um elemento em comum entre esses filmes, certo? Tem um elemento em comum entre esses filmes, entre Aquaman, Shazam e Mulher Maravilha, que é o Geoff Johns. Agora, eu acho que na hora que o Geoff Johns ele sentou pra escrever com a Patty Jenkins, eu acho que não rolou, sabe? Não rolou muita integração entre os dois e o filme ficou um pouco pra lá, um pouco pra cá, né?
Sem falar que o Geoff Johns estava no meio do rolo lá do Joss Whedon também, né?
Ainda tá no meio do tiroteio. Por isso que eu tô dizendo, eu acho que ano que vem não vai estar muito empregado não, sabe?
Não vai estar muito empregado não.
Só levemente empregado.
Maravilhoso. Mas levemente desempregado.
O que é que vocês gostaram do filme? Pelo amor de Deus. Que dá a impressão que nota zero todo mundo, né? Pro
filme. Não, já falei. O filme é super divertido. Vai assistir no cinema. Ele tem cena. Eu gosto muito das cenas de ação. Eu já percebi que isso não é uma unanimidade aqui. Mas eu gosto muito das cenas de ação. Eu acho que ele tem. Sabe, a construção da personagem da Minerva é muito interessante até o final do terceiro ato, final do segundo ato ali. Depois dá uma degringolada. Atuações muito boas. Ele é colorido. Eu gosto muito da cena do shopping. A cena do shopping, pra mim, ela foi divisor de águas, porque ela é uma cena que ela foi feita pra ser brega e teatral, e ela é perfeita por causa disso. E aí tem gente que ama e entende que ela foi feita assim, e tem gente que fala, nossa, é uma merda, é brega e teatral. Você fala, mas esse foi o motivo. Eles fizeram pensando nisso. E aí as pessoas não gostam. Então eu acho que ele é um filme gostoso de assistir no cinema.
Eu também fico nessa linha, assim, eu acho a cena do shopping, ela é, inclusive, escondendo um pouco a Mulher Maravilha no começo, né, mostrando o braço dela, a canela dela, e aí você sabe que ela tá lá, e ela tentando se esconder, né, e isso é legal, né, já que ela tá sumida, né, que ninguém conhece ela e tudo, ela joga lá a tiara dela e quebra todas as câmeras, ela não quer ser vista, né, e a todo momento ela faz aquele nosso segredo, né, assim, pra ninguém contar nada e tudo. Eu acho legal, porque a Gal Gadot é uma força da natureza absurda, e ela é muito carismática, E sempre que tem ela tá em cena e tem uma criança, você vê as crianças olhando pra ela assim, meio que, meu Deus, é uma Mulher Maravilha, caraca. E é inspirador, e é, se a referência máxima era o Superman de 78, acho que a Patty Jenkins aqui, ela conseguiu fazer mais referência do que no primeiro filme. É engraçado que hoje a gente tem como referência, a gente sempre fala assim, né, a referência é o Superman de 78, mas hoje não tem mais aquele Superman, então a referência hoje é a Mulher Maravilha, né, é a personagem esperançosa, que as pessoas chamam de brega, que não, né, que com discursos de acredito no amor, que acredito nas pessoas, acredito no mundo, nos bichos, nas coisas todas. Eu acho que funciona nesse sentido. Não sei a ponto de da pessoa sair da casa dela, no momento que não tá muito legal de sair de casa, de ir para um lugar aglomerado e tudo mais, e você assistir o filme. Eu praticamente não acho. Porque se fala aí que os cinemas tá todo mundo de máscara e tudo mais, cabine de imprensa, tá todo mundo de máscara mesmo. Sessão normal, o pessoal não tá, não.
Eu tava na mesma cabine de imprensa da Aline, tava todo mundo de máscara, tinha um distanciamento, quando a gente entrou no cinema, entrou separado, quando saiu separado, saiu fileira por fileira, tinha todo... Então, assim, pra imprensa, existe uma ideia sendo vendida, né, de que, cara, é um cuidado, assim, é álcool em toda hora, não sei o quê, não importa nada.
É, quem vai escrever a matéria dizendo que tá seguro.
Exato.
Mas eu acho que Mulher Maravilha, no Frigir dos Ovos, inclusive vou dar minhas considerações finais aqui sobre o filme e dar uma nota de 0 a 10. Eu achei o filme muito divertido, tá? Eu gostei. É sempre bom ver essa personagem. Eu amo a Gal Gadot e adoro ver ela interpretando a Mulher Maravilha. É um casamento perfeito, assim, apesar de que gosto mais dela no primeiro filme do que nesse segundo. Gosto da história, da parada dos desejos. Isso brinca muito com o inconsciente, né? Do que a gente deseja, porque eles fazem até a brincadeira, né? O que você deseja vai tirar também algo importante seu. E se você pensar metaforicamente, faz muito sentido, né? Quando você tem muita ambição por algo, alguma coisa ao seu redor vai se perder. Você vai dar menos atenção e alguma coisa que seja importante pra você também, né? Então, é bacana. Eu gosto do Pedro Pascal. O Pedro Pascal convence como ninguém, assim, sabe? Ele é aquele vendedor clássico de TV, gosto bastante. Acho aquele final ali esticado demais. Aliás, um filme muito grande, eu não sei se precisava ser tão grande assim. Acho o começo do filme maravilhoso, tem Mystery ali. Cara, eu acho fantástico ali. as Amazonas fazendo os exercícios assim, inacreditável. Caraca, que foda. Por que, que a gente não tem um filme inteiro disso? E aquela criancinha também é muito boa. Inclusive parece com uma das filhas do Rogério. No fim de tudo, nota 5 de 10 pro Mulher Maravilha 1984. Eu acho que é um filme que peca mais do que poderia, assim, sabe? Abraça a parada da brincadeira de ser um filme episódico ali, sabe? Mas acho que derrapa demais. Principalmente nas soluções finais. E se a Cheetah, eu pensava que ia ser o maior problema, ela é o... Caraca, uma das melhores coisas do filme. É o grande negócio do filme, ela. Siqueira, por favor, umas considerações e nota.
Juras, eu gostei do filme, certo? A gente pontuou, tem problemas sim. Mas como um filme leve e despretensioso, esses problemas acabam ficando um pouco mais leves, sabe? Eles acabam não tendo tanto peso, assim. A duração, sim. A duração é um problema sério. O filme tem 2 horas e meia. Ele não precisava ter 2 horas e meia. Ele podia ter dado uma acelerada na história. Para os fãs da DC que gostam de procurar referências, tem muito poucas. É, tem uma referência a Simon Stagg lá, que é um empresário corrupto que tem uma ligação com o Metamorfo. Tem uma referência a Bialha lá, que é um dos países fictícios que a DC gosta de usar quando tem que falar de alguma coisa lá no Oriente Médio. Basicamente só isso. E sem contar aquela referência musical que até agora eu juro que eu não entendi de colocarem a Beautiful Lie lá do BVS, que é uma música que é mais ligada ao Batman, no clímax do filme. Eu juro que eu não entendi aquilo ali. A Gal Gadot, ela é a Mulher Maravilha. A gente não consegue mais imaginar nenhuma atriz interpretando a Diana. Vai ter uma série da CW com a Mulher Maravilha, mas vamos usar a Yara Flor, que é melhor, porque não tem como você desvincular hoje a imagem da Gal da imagem da Diana. A química dela com a Bárbara Minerva, por mais que eu goste da química dela com Chris Pine, mas a Gal Gadot e a Kristen Wiig juntas, meu Deus, isso é dinamite na tela. Elas se dão muito bem, existe uma química muito boa ali, e que podia ter sido mais explorada no filme, sabe? Pedro Pascal, pra mim, como um cara que cresceu com a Liga da Justiça Internacional, no qual o Max Lord era um dos personagens principais, eu me diverti muito vendo essa caracterização específica do personagem. Mais tarde ele se torna inimigo da Mulher Maravilha. Muda muito o personagem muda muito, inclusive nas próprias mãos do Geoff Johns nos quadrinhos. Mas foi muito bom pra mim ver aquela caracterização dos anos 80 ali no Max Lord. É um filme divertido. Visualmente eu achei que ele é bem ambicioso. A cena de Timmy ser incrível. E eu tenho que falar aqui da cena pós-créditos, que apesar de ela não influenciar muita coisa assim no... dentro do filme ou dentro do próprio universo DC, é uma cena de legado. Você trazer a Linda Carter pra dentro daquele universo, fazendo justamente uma Amazona lendária que ajudou a salvar as irmãs dela, fazer dela a Astéria, fazer dela a dona verdadeira daquela armadura que a Diana usa no terceiro ato do filme. Nossa, pra mim isso traz uma sensação de legado tão grande. Mesmo que a gente não veja a Gal e a Linda Carter juntas, parece que há uma passagem do bastão, sabe? E é incrível como a Linda Carter continua... Bom, linda, né? E continua exalando aquela aura de deusa que ela exalava lá no seriado dos anos 70. Então, pra mim, o filme é uma nota 8 honesta, sabe?
Bonito. Rogério, por favor.
Também gostei do filme. Também acho ele um pouco longo. A gente falou de várias características aqui que não são tão boas, mas, como eu disse, eu também adorei os vilões. Eu adoro toda a construção desses vilões. Eu gosto do que acontece com eles no final do filme, né? Que é aquela, não é aquela coisa tipo embate, destrói, morre, acabou. Não, tem ali um espaço para eles refletirem sobre o que eles fizeram e tudo mais. Eu curto essa ideia do desejo, né? Às vezes o que você deseja, o que você acha que é o certo, não necessariamente é o certo para todo mundo, né? E que seu direito termina onde começa o do outro. E eu acho que isso o filme deixa bem claro. E eu acho que isso também funciona muito bem. O que peca para mim é realmente que a Mulher Maravilha, ela subtrai do filme, ao invés de somar. Ao invés de ser o ponto principal, eu sempre queria ver mais sobre os vilões do que sobre ela em si. Porque é ela olhando com aquela cara de cachorro pidão, olhando pra cara do grande amado da vida dela, e o cara tomando as rédeas de novo das coisas e tal, e depois ele dando a permissão. E uma coisa que ficou muito clara aqui na nossa conversa, e que eu não tinha dado tanta bola assim, é realmente essa história de que ela, cara, ela só tá correndo atrás do boy. De novo, uma mulher que é super poderosa, ela é super forte, super inteligente, e com uma atriz ultra carismática, com uma diretora que poderia ter trazido mais da força feminina pra história, e ela só tá correndo atrás do namorado. Então, vou precisar diminuir um pouco do que eu dei lá pro meu texto, quando eu dei pro meu texto eu dei nota 8, mas eu acho que é um 7,5. Infelizmente, ele não evolui no ponto que o mundo precisa, entendeu? É, e assim, pra ser um filme totalmente despretensioso, ele não deveria durar 2 horas e meia, né? Então, nesse ponto, por exemplo, eu sou muito mais o Aves de Rapina. Acho que o Aves de Rapina funciona muito melhor nesse quesito, porque ele sim é um filme mais curto, é um filme mais rápido, talvez até mais colorido e nem se passa nos anos 80. Então, eu acho que Mulher Maravilha podia ter ser um pouquinho melhor. Mas 7,5 também não é ruim, não.
Catiuxo?
Me diverti muito no filme. Apesar de tudo que eu falei aqui, eu acho que eu tirei esse momento pra descascar, porque em todas as outras coisas eu elogiei demais Mulher Maravilha. Eu achei um filme divertidíssimo. É um filme despretensioso, apesar dessa barriga, né, que existe. Como a gente já falou aqui, acho que ele não tinha nenhuma outra grande opção a não ser despretensioso e abraçar essa despretensão. Eu não tenho nenhum problema com o fato da Diana ainda estar presa no Steve no sentido amoroso, mas eu acho que faltou a gente sentir o entusiasmo dela em relação à vida em alguma coisa. A gente não vê nem esse entusiasmo nela esperar chegar o momento em que ela vai poder salvar as pessoas, entendeu? Que ela fica, vai acontecer tal coisa, e ela empolgada com isso aí, ela chega em casa pensando o que, que ela vai fazer. Meio que não tem nada. E, sinceramente, a gente fala assim, porque ela avançou na carreira profissional dela. Meu irmão, se eu passasse 70 anos na mesma carreira, até eu avançava e eu não entendo nada do que ela faz. Eu amo a Gal Gadot como Mulher Maravilha, eu não consigo imaginar nenhuma outra pessoa como Mulher Maravilha. Eu acho que até a interpretação dela, se a gente for argumentar que ela é limitada de um jeito que ela se encaixa até melhor na Mulher Maravilha. Porque ela tem esse quê de outsider, esse quê de leve desencaixa, mas ao mesmo tempo coração muito puro. E quando ela fala essas coisas que são super bregas, eu acho que funciona na boca dela. Tudo que eu queria desse filme, sinceramente, era ver mais interação entre a Diana e a Bárbara Minerva. Na hora que a Bárbara meio que dá uma sumida, focando ali em outras coisas, eu acho que o filme perde bastante. O encaixe da Gal Gadot com a Kristen Wiig é inegável, inegável. Assim como é também o encaixe da Kristen Wiig com o Pedro Pascal. É tipo como se ela fosse o Coringa, sabe? Ela é tão... Não o Coringa da DC, um Coringa do baralho. É como se ela fosse tão fácil de lidar, tão fácil de se apaixonar, tão fácil de chamar atenção e tão carismática que meio que não tem nada que possa aparecer que ela não vai funcionar bem, né? Tudo que eu queria é que ela aparecesse de novo. Uma das grandes felicidades que eu tive nesse filme foi de ver que ela não tava morta ali no final, que eu fiquei, vai voltar, finalmente, meu Deus do céu, vai ser a sidekick perfeita e agora daqui pra frente Mulher Maravilha vai ser muito mais divertido. Sou uma pessoa esperançosa, é assim que eu sou uma pessoa entusiasmada. O filme não deixa de ter problemas.
Eu acredito na esperança.
Eu acredito em algumas das esperanças, nem todas, tá? Apesar de que eu sou uma pessoa também que... Não posso dizer que eu não sou a favor de vingança às vezes, por exemplo. Uma coisa que a Diana desencorajaria, né?
Entendi.
Mas achei bacana, sabe? Achei bacana. Achei que funcionaram, os set pieces de ação funcionaram. Acho que não ficou chato em nenhuma hora o filme. Você sente a barriguinha ali, mas ele não fica chato. Ele não fica insuportável. Apesar de tudo, apesar de todos os problemas e também contando as grandes qualidades e a diversão, eu acho que é um filme tranquilo, assim, nota 7,5, pendendo ali pra 8, dependendo do quão entusiasmado você seja com a personagem, com os temas que ela vai tratar e com a breguice de universo de super-heróis que ela resolve abraçar, justamente porque a gente já falou aqui diversas vezes que tem uma vibe de série antiga da Mulher Maravilha, que tem uma vibe de Superman de 78, e não por acaso, né? Isso é totalmente proposital. Depende sempre do gosto pessoal. Acho que eu colocaria aí um 7,5, honesto. É um filme que eu me diverti bastante assistindo, mas não tenho, por exemplo, vontade, estou aqui parada, não tenho vontade de pegar e dizer assim, eu quero rever. Quero rever de novo. Eu tenho mais esperanças ainda para o que a Mulher Maravilha pode dar pra gente aí mais pra frente, talvez quando derem uma liberdade de fazer algo totalmente desconectado do resto desse universo, livre, ou um dia, quem sabe, um sonho aí, deixem ela... Chega o Batman, vai lá, muda tudo no universo DC, mas aí depois chega a Mulher Maravilha e também tem o direito de mudar e vai indo nisso aí, né? Fico aguardando. Mas sou muito feliz de viver em uma época que a gente tem uma dupla tão legal quanto o Gal Gadot e Patty Jenkins fazendo essa parceria bacana aí no cinema.
Excelente. Por favor, Aline, considerações e nota?
Eu... É isso, assim, é um filme muito divertido. Eu saí do cinema muito feliz depois que eu terminei de assistir. Eu acho que ele tem personagens muito legais. Eu acho que, assim, a gente, às vezes, chega em alguns pontos que a gente fica super analisando algumas coisas e entendendo o papel daquele filme no cenário global de, sabe, entretenimento e como que aquilo pode afetar futuramente, linha temporal, tal. Mas é um filme muito divertido, as personagens são muito legais, as motivações são muito boas. Eu acho que eu gosto muito da mensagem final. Eu gosto da ideia dele ser um filme que termina pra cima, ele não termina pra baixo, ele não termina com nenhuma derrota. Nem os vilões são derrotados no final, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tava precisando muito nesse ano. É, eu gosto dele ter sido o filme que saiu pra meio que mostrar pra gente que 2020 não foi de todo ruim, que a gente pode... A gente teve um ano de autoanálise aí muito grande. E eu gosto muito... quando eu falo que a Gal Gadot é uma atriz ruim, eu concordo 100% com a Kate quando ela fala que ela se encaixa perfeitamente no papel. Eu não vejo outra atriz interpretando a Mulher Maravilha. É muito complicado quando você coloca uma pessoa que não... Ela não é uma atriz profissional, a formação original dela não é essa. E você coloca ela pra atuar junto de uma pessoa como a Kristen Wiig, que vem de um cenário de atuação, de comédia, que é uma atuação que exige muito mais do que o drama. E você coloca essas duas pessoas pra interagir, você sente uma diferença, é claro, mas as duas se levantam, sabe? E é bom que você torça pra Mulher Leopardo também um pouco. Dito isso, eu acho que o filme se encaixa muito bem. Ele tem muitos momentos gratuitos, ele tem muito momento de furo de roteiro, de coisa que você fica se perguntando, ué, mas era assim mesmo? Mas é 100% aceitável. Enquanto eu tava assistindo, eu tava feliz, eu não tava me questionando sobre esses furos. Depois que eu saí, que eu comecei a ficar analisando ele demais, e eu entendi que ele é um filme pra você assistir, ser feliz naquele momento, e curtir e sair bem. É um feel good movie total, assim. Ele é pra você sair feliz e satisfeito do cinema, e não triste, cabisbaixo. Então, eu acho que eu daria uma nota 7, porque ele é bom, ele tá na média, tá acima da média, veja. Mas ele tem alguns probleminhas que precisam ser revistos, e eu espero que... Eu realmente espero que a DC consiga arranjar uma pessoa pra encabeçar esse movimento de universo compartilhado, se ele for existir, ou se ele não for existir, abre mão de tudo e deixa cada um ter a sua interpretação dos super-heróis e fazer o seu negócio, sabe? Se é pra ser autoral, que seja 100% autoral, e não esse meio termo que a gente teve com Mulher Maravilha. Mas, de uma maneira geral, ele é um bom filme.
Muito bem, falamos aí, falamos e fechamos esse podcast sobre Mulher Maravilha 1984. Além de Diniz, muito obrigado pela participação. Por favor,
poxa,
sigam...
Gente, eu que agradeço.
Sigam a Aline aí nas redes sociais.
Tô muito feliz de ter vindo aqui. Nunca tinha participado com vocês de um podcast. Tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Quando quiserem, estamos por aí. Vamos continuar projetinhos novos vindo por aí em 2021. E é isso. Obrigada, gente, pelo convite. Feliz ano novo, né?
Vai estar no Oscar, tu?
Vou estar no Oscar, mas o Oscar foi pra abril, né? Então vai demorar um pouquinho pra eu estar no Oscar. Mas antes do Oscar vai ter o Critics' Choice Super Awards, dia 10 de janeiro, às 22 horas, na TNT. Eu e Michel Arouca. Vai ser super divertido.
As portas estão abertas aqui para o futuro. Volte sempre. Você é muito bem-vindo.
Quando quiserem. Agora vocês têm meu número. Só manda no WhatsApp.
É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.